Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brenda e sou uma dos membros do Projeto Ohana da Enactus UFC.
E eu me chamo Everton e também sou um dos membros do Projeto Ohana.
Está no ar o Ohana Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios enfrentados no desenvolvimento e prospecção de projetos no terceiro setor e entender os principais obstáculos que impossibilitam a gestão de projetos e iniciativas, bem como aprender estratégias que possam contornar essas situações e garantir a prosperidade dos projetos.
Para nos ajudar no debate de hoje, convidamos o projeto Angariar da Enactus USP Ribeirão Preto.
Para darmos início, gostaria de pedir que vocês apresentassem o Angariar para a galera que está nos ouvindo e contassem um pouquinho do trabalho que vocês realizam junto a ONGs e ao CIP.
É um prazer estar aqui, Everton e Brenda, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Thales Belentani e sobre o projeto, ele surgiu com um trabalho de iniciação científica de uma ex-presidente. Ela identificou vários pontos de necessidade no terceiro setor nessa iniciação, principalmente a respeito da gestão. E com o apoio da professora Perla, através do edital da pró-reitoria de graduação da USP, o Aprender na Comunidade, o projeto surgiu. Assim como o Ohana, a intenção do Angariar é potencializar o crescimento e o desenvolvimento do terceiro setor. E o projeto teve início em um curso presencial de 8 módulos, com, por exemplo, marketing, gestão de pessoas, transparência jurídica, entre outros. E abordava as dores do terceiro setor. Mesmo ele tendo ótimos resultados, o projeto está passando por uma reestruturação justamente para conseguir aumentar o impacto tanto na quantidade quanto na qualidade do atendimento às ONGs. E além da pró-reitoria, a gente também está tendo o apoio de alguns no caso, no começo, estamos começando, mas pensando alto já. E alguns parceiros, principalmente dois agora, o RSM Consult e o TOS Gestão com Resultados, que estão dando todo o suporte para a construção dessa nova etapa do projeto, como, por exemplo, fornecimento de cursos que seriam pagos. A gente conseguiu vários cursos para especialização da equipe com eles, gratuitamente.
Analisando o Instagram de vocês, é possível ver que no ciclo passado, o Angariar conseguiu capacitar cerca de 17 gestores de ONGs e com isso vocês tiveram aproximadamente 600 pessoas impactadas indiretamente, né? E aí, esses números são fantásticos, de verdade. Inclusive, parabéns pelo prêmio ODS 16 no Eneb 2020. E aí, queria perguntar, né? Tipo, tendo esse contato mais próximo junto aos gestores, deve ter sido possível identificar as principais dores dessas ONGs e também saber quais foram os pontos estratégicos a serem melhorados. Contem pra gente, por favor, então, o que foi possível extrair e observar através desse contato?
Com certeza, muito obrigado, Everton. Como o Thales falou, é um prazer estar aqui. Eu sou o Arthur, também sou membro do projeto. E não só com o contato com o curso, a gente também teve algumas pesquisas que a gente fez esse semestre, que está um pouco mais próximo da gente, que a gente conseguiu identificar muitos pontos, além dos tradicionais que a gente vê de captação de recursos e coisas assim, como, por exemplo, a falta de conhecimento técnico sobre gestão e planejamento, que afeta o terceiro setor de modo geral, né? Então, a gente tem exemplos e referências de ONGs enormes que não sofrem com isso, mas pensando no terceiro setor brasileiro de modo geral, existem muitas pequenas organizações de bairro ou pequenas ações que são feitas em projetos e sofrem com isso. E justamente por isso que o terceiro setor brasileiro tem tanta dificuldade de se desenvolver com escalabilidade e com velocidade. A gente percebe que é um setor que age muito, com muito propósito. A gente vê que é uma tendência de mercado hoje, então o nosso time Enactus está inserido dentro de uma faculdade de negócios, grande parte dele. Então a gente vê que é uma grande preocupação de grandes corporações hoje terem propósito, terem critérios de responsabilidade sustentável, esse tipo de coisa. E o terceiro setor já tem tudo isso, então o pessoal lá já trabalha com propósito, já trabalha com muito amor pelo que estão fazendo, já se entregam por aquele trabalho. Só que aí deixam a desejar na questão da falta de planejamento de gestão técnica. Então, uma ONG ela é uma empresa como outra qualquer, sem fins lucrativos. Então, esse é o único ponto que difere. Mas quando ela começa a ganhar um corpo e começa a crescer, precisa da profissionalidade, precisa do olhar corporativo em cima, na questão de gestão e na questão de burocracias e processos, para construir aquele trabalho de uma forma que seja sustentável no longo prazo. E a gente percebe isso, principalmente porque pessoas que vêm numa situação de vulnerabilidade social e conseguem sair dela, grande parte tem uma empatia muito grande por aquela vulnerabilidade que elas saíram. Então a gente teve o prazer de entrevistar uma ONG que trabalha com educação, que leva palestras e conteúdos voltados para o ensino médio público brasileiro, mas com o olhar do ensino médio público. Então coisas que façam sentido para lá. Não levar palestras utópicas ou pessoas utópicas para falar lá, mas pessoas que realmente fazem parte. E a pessoa responsável por isso, o rapaz que começou tudo isso, ele veio do ensino público e ele viu, durante todo o ensino médio dele, palestrantes e pessoas irem lá e falarem sobre o mundo ideal, um mundo onde tudo dá certo, um mundo onde todo mundo tem acesso a tudo, que não era a realidade deles. Então daí você tira, então surge esse trabalho, hoje eles são bem grandes. Então você vê que o propósito não falta, sabe? E além disso, outra dificuldade que a gente percebeu aí mais voltado para o curso é que além da gente, existem outros cursos que acontecem não só na região de Ribeirão, como pelo Brasil todo, de capacitação de gestores e cursos que acontecem ali e abordam vários tópicos sobre gestão, porque isso é uma dificuldade que ela é percebida ao longo do tempo por muitas, muitas pessoas. E essas pessoas que participam dos cursos, que eles são pontuais ou que eles são de alguns meses, ou que eles acontecem ali e depois acaba e encerra aquele pequeno ciclo, eles têm dificuldade de implementar aqueles novos conhecimentos no dia a dia da organização. E aí é um conhecimento, é um trabalho que é feito, um esforço que ele é feito, que não tem tantos resultados quanto deveria. Então, vão, por exemplo, duas pessoas de uma organização terem um curso desse profissionalizante ou ter um curso sobre gestão e voltam para a organização deles e eles se deparam com o resto de muitas pessoas que fazem parte daquele trabalho que não estão entendendo nada do que eles estão falando ou que não viveram nada do que eles estavam vivendo. Então, não realmente muda o dia a dia daquela organização, não tem um real impacto ali.
Além dos desafios mais óbvios, como a dificuldade em adquirir um modelo de sustentabilidade financeira, que inclusive a gente abordou no último episódio, então confiram, é possível notar ainda pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que mesmo assim podem atrapalhar a performance e o desempenho desses projetos, como por exemplo a falta de transparência em relação às doações e aos recursos que são destinados a essas ONGs, o que acaba por desmotivar os doadores e põe em risco a credibilidade da ONG. Então, quais ferramentas e estratégias vocês indicam para contornar esse tipo de situação?
Sim, muito interessante essa pergunta. A gente vê isso que é totalmente, além da falta de transparência, a falta de transparência, além de prejudicar o dia a dia da organização, ela pode prejudicar possíveis relações com entes públicos. Porque se não faz parte da cultura daquela organização ter uma transparência, ou ter um acompanhamento de caixa, ou ter uma gestão dos seus ativos, ou de uma preocupação com os custos, é muito difícil esse trabalho ele ser escalado. E com essa dificuldade de escalar, a organização ela vai ficar fadada a estar naquela mesmice e ter o trabalho dela preso no mesmo ciclo sempre de não conseguir crescer. Então, sobre a questão da falta de transparência, a gente tem, por exemplo, hoje todo tipo de parceria que se estabelece com o terceiro setor e entes públicos, ele é baseado no MIROSC, né, que é o marco regulatório das ONGs. Inclusive a RSM Consult foi o grande expoente aí no nosso conhecimento sobre o MIROSC, então vou dar um abraço para eles. E que isso possibilita realmente as pessoas que estão fazendo a parceria e estão investindo no seu trabalho de terem acesso às informações reais e contábeis, então de verem para onde aquele dinheiro está indo, né? Então, além da parte pública, empresas grandes, privadas, que já têm essa prática de terem investimentos em terceiro setor, em ONGs, eles também necessitam desse tipo de transparência, porque eles precisam ver esse dinheiro deles realmente sendo investido numa coisa que eles acreditam, que a organização acredita. O terceiro setor brasileiro, ele tem, ao longo do tempo, diversas problemáticas no que diz respeito a nomes de ONGs sendo usados, ou trabalhos sociais sendo usados como forma de lavagem de dinheiro. Então, perde um pouco da credibilidade desse trabalho. Inclusive, a gente encontrou gestores que não usam mais a palavra ONG exatamente, usa OSC, justamente para querer fugir desse preconceito que foi estabelecido em cima dessas organizações, por conta de alguns momentos desse. Então, Falando sobre transparência, eu lembro também sobre a questão de mensuração de impacto, porque você acompanhar seu caixa, você ter toda essa geração de dados é muito importante. Você gerar dados sobre o trabalho que você está fazendo, que é realmente a questão de mensurar impacto, também é muito importante. A gente aqui na Enact já tem essa familiaridade com a área de qualidade, né? Então, internamente, os times já se preocupam com essa geração, com essa mensuração e com a construção de indicadores e acompanhamento de metas. Aqui no nosso time, por exemplo, a gente usa muitas OKRs. Então, a gente aqui hoje, universitários, a gente tem essa preocupação. Quando a gente vai para o terceiro setor, a gente vê pessoas que não necessariamente fizeram uma faculdade, ou que eles têm esse tipo de acesso a esse tipo de conhecimento. Então, também é um ponto que é muito divisor de águas, quando você tem seu trabalho totalmente mensurado, indicadores bem estabelecidos, com resultados apresentáveis, e que você realmente pode mostrar o que você está fazendo para um público, para um possível parceiro. Isso abre muitas portas, com certeza. E também é um ponto que a gente vê que o terceiro setor ainda sofre bastante.
Então, através da experiência que vocês adquiriram no ano passado, vocês planejam alterar os módulos do curso, realizar algum tipo de mudança substancial ou focar em algo que a curto prazo faça mais sentido?
Sim, Everton. Mesmo a gente percebeu que mesmo o Angariar, o projeto ter impactado positivamente uma grande quantidade de pessoas, a gente percebeu que a qualidade do impacto podia ser expandida. E vocês conhecem com certeza, mas eu não sei se os ouvintes conhecem o ENEB, que é um campeonato nacional realizado pela Enactus, no qual o Hungariar fez parte. E por fazer parte desse campeonato, a gente recebeu vários feedbacks dos juízes, principalmente sobre mensuração de impacto. E devido a isso, nós resolvemos fazer uma reestruturação no projeto. Então, é uma nova forma de abordagem. A gente pensou em consultoria a partir de agora, além de novo material, apostila, site, aulas gravadas, tudo a gente vai trazer de mudanças.
Sim, tudo isso que o Thales falou é a gente tem pensando e tentando melhorar cada vez mais nossa atuação frente ao terceiro setor, porque de verdade o curso a gente teve esses resultados, mas como eu falei, um problema que todos, não só o nosso, como os cursos de maneira geral têm e que são sentidos por gestores de ONG, é essa questão da não aplicabilidade. Então a gente aqui na Enact tem muita essa preocupação de empoderar pessoas e de mudar vidas. Então, o Hungariar, como um projeto Enactus, tem esse foco também. Então, a gente vê nossos 17 gestores tão certificados, a gente bater muita palma por esse resultado e ser muito grato, não só por isso, como pelo prêmio, como por tudo que a gente conseguiu viver, mas que a gente não conseguiu mudar o cotidiano daquela organização e isso ainda incomoda, sabe? Então, a gente vem de novo com mais esse desafio de tentar atuar agora mais presente, mais individualmente para cada organização. E realmente levar esses conteúdos que a gente tem na faculdade em sala de aula, porque aqui, como eu comentei sobre a questão da faculdade de negócios, nós somos alunos da FEA Ribeirão, então a gente tem muito acesso e tem muito contato com tudo que é material e muitas pessoas de referência, que são nossos professores, em várias áreas de gestão. Então a gente tem muito acesso, a gente tem como levar isso para pessoas que não estão lá, que não fazem parte do meio universitário, sabe? Então a gente tem esse objetivo com esse novo trabalho.
Gente, eu fiquei muito inspirada com a fala de vocês, sério, de verdade. Parabéns pelo trabalho que o Angariá faz, é realmente sensacional. E antes de a gente finalizar o episódio, eu queria perguntar só mais uma coisinha para vocês. Na pergunta anterior, a gente citou coisas que vocês acreditam que faziam sentido mudar para atingir essas ONGs e OSCIPs a curto prazo, e realmente isso é muito importante para que a gente possa notar mudanças consideráveis a princípio. Mas também é importante realizar um trabalho que, mesmo a longo prazo, a gente possa ver frutos. Então, partindo disso, vocês pretendem realizar algum acompanhamento com essas ONGs no ci do ciclo passado e, dessa forma, garantir que o conhecimento repassado não se perca ao longo do tempo?
Sim, Brenda, justamente como você falou das mudanças, a gente buscou essa mudança na forma de atendimento pensando em futuros impactos. Então, levando em conta também que a grande maioria das ONGs auxiliadas até o momento são de Ribeirão Preto, região, ou seja, ali na proximidade, isso facilita muito para que elas voltem a fazer parte do projeto, se sentirem necessidade também. Por exemplo, as que não tiveram a consultoria que vai ser implantada, elas podem optar por realizar essa consultoria, justamente pela proximidade e pelo contato próximo que a gente consegue ter com eles.
Sim, isso vai ser um ponto muito importante que a gente vai ter que se atentar, porque uma cultura de gestão, ela tem que ser construída, sabe? Então, por exemplo, os times Enactus, de modo geral, eu digo pelo nosso, e sei que isso deve se repetir em mais alguns da rede, a questão de mensuração de impacto, a gente já tem isso há muito tempo, a gente tem treinamentos e treinamentos em cima disso. E ainda é uma coisa que ela é difícil de se estabelecer, sabe? Porque isso é cultural. É você colocar na cultura da sua organização, do seu projeto, da coisa que você trabalha em cima, essa cultura de se atentar aos dados, de gerar os dados, de trabalhar de maneira organizada, se preocupar com encargos e com prestação de contas, tudo isso é cultural, porque a partir do momento que você coloca isso dentro da cultura da sua organização, isso fica mais simples. Porque senão cada vez que você vai ter que fazer isso vai ser um parto, sabe? É sempre um sofrimento enorme para você gerar aqueles dados, para você conseguir prestar aquelas contas, sabe?
É realmente muito bom ouvir vocês falando disso. E a gente fica muito feliz por ter tido a chance de bater esse papo incrível com vocês. O trabalho realizado pelo Ongaria é sensacional e a gente espera se reencontrar nos eventos da Rede Enactus por aí. E para a gente poder dividir ainda mais conhecimentos. Muito, muito obrigado, pessoal, por topar participar, ok?
Com certeza, Everton. O papo foi incrível. A gente gostaria de agradecer imensamente ao Ongaria por aceitar o nosso convite. O papo rendeu bastante. Mas antes de encerrarmos o episódio, gostaríamos de divulgar uma ONG. E caso você queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram do @orlandoenactus e preencher um dos formulários que estão lá.
Você conhece o Programa de Incentivo à Diplomacia e da Promoção dos Direitos Humanos? O PIDH é um projeto estudantil de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O projeto trabalha na área de educação e direitos humanos através da execução de metodologias ativas de aprendizado, exemplificado pelas simulações diplomáticas da ONU e do Congresso Nacional. Além disso, eles também atuam buscando relacionar os direitos humanos com coisas do dia a dia, ou que estão ficando populares, como esportes. E também realizam webinários e palestras com acadêmicos da área dos direitos humanos, abertos para todos. Acompanhe o PIDH em www.pidh-cemid.org/cemid.
A gente vai encerrando o episódio e caso os convidados tenham mais alguma consideração a fazer, podem sentir-se à vontade.
Então, agradecer de novo, de verdade, muito obrigado aí por esse convite. É um prazer sempre estar em contato aqui com vocês. O Projeto Ohana é um grande parceiro nosso, espero que essa parceria renda muito mais frutos ainda. Para quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, é @projetoongaria. E um abraço, gente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Brenda, Everton, todo mundo aí do Projeto Ohana. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast incrível, essa iniciativa muito, muito da hora mesmo que vocês estão tendo aí. Até a próxima.
A gente agradece a sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Burguesia, burguesia.